Sustentabilidade Empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória. Sustentabilidade Empresarial. Sustentabilidade Empresarial.
Apresentação, Maísa Vasconcelos.
3:05. Olá, boa tarde. Bem-vindos à estreia do programa Sustentabilidade Empresarial. Toda terça-feira eu vou estar aqui na companhia do sócio-diretor da Diálogos Consultoria, Maíso Dias. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Maísa.
E os nossos convidados a cada semana, eles serão chamados aqui para falarmos de temas de interesse, todos em torno da questão da sustentabilidade e que é um tema cada vez mais atual. Nós vamos começar hoje falando sobre o conceito de sustentabilidade, que a gente tem uma tendência, digamos, simplificar, né, no cotidiano, ir pelo que é mais fácil de aplicar. Está certíssimo isso, né? Mas será que sustentabilidade são apenas as ações ecológicas ou menos poluentes que cada um de nós precisa fazer para salvar a vida do planeta? Por que as marcas que se assumem como sustentáveis são vistas de forma mais positiva pelos consumidores? E como se dá essa sustentabilidade dentro das empresas? Você vai saber também qual é o papel do Conselho Empresarial Brasileiro para o desenvolvimento sustentável. Vamos trazer casos de sucesso, histórias que deram certo dentro das empresas. E vamos atualizar a sua agenda sobre os eventos que acontecem em relação, relacionando a esse tema, não é? No nosso Giro Sustentável, que vai trazer também dicas de livros, de artigos, de filmes. E você vai saber ainda o que é a Agenda 2030. A gente conta já já. O Sustentabilidade Empresarial já começou.
Sustentabilidade Empresarial.
Nossos convidados de hoje aqui no estúdio são o articulador de marketing e comunicação do Sebrae Ceará, Carlos Viana. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Maísa. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui participando desse momento. Acho que é um tema relevante para toda a sociedade e a gente espera contribuir com o desenvolvimento desse assunto.
E o responsável por projetos de sustentabilidade da Enel Brasil, Odailton Silva de Arruda, boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Maísa, boa tarde a todos os ouvintes do Povo CBN. Estamos aqui para discutir algo muito interessante de tema relativamente novo, né, para todos. E aqui estamos para contribuir a todos os ouvintes e todos os curiosos do assunto.
Deixa eu começar aqui falando sobre uma pesquisa que foi realizada no Brasil e que mostra que dos 100 líderes empresariais dos maiores grupos corporativos presentes em diferentes setores, 99% acreditam que a sustentabilidade é importante ou muito importante para os negócios e que as empresas desempenham um papel imprescindível para viabilizar a mudança de modelo. A pesquisa reforça a tese de que os grandes desafios econômicos, ambientais e sociais podem e devem ser transformados em oportunidades. Bom, mas a gente está aqui nesse primeiro encontro interessado em definir sustentabilidade. O que é uma empresa sustentável? A palavra, né, a palavra sustentabilidade vem do latim, sustentare, que significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Mas não basta a definição do dicionário, né? Então, Maíso Dias, o que é sustentabilidade? Como esse conceito se mostra no cotidiano das empresas?
Legal, Maísa, boa pergunta. Fico feliz pela oportunidade hoje, Grupo Povo de Comunicação, nos dar esse espaço para a gente poder falar aqui sobre um tema tão atual e que tão dentro do dia a dia de todos nós. Boa tarde a todos e a todas os ouvintes, internautas, os nossos convidados aqui, queridos e protagonistas da sustentabilidade aqui no Ceará e no Brasil. O Carlos Viana e o nosso Adailta aí da Enel. A sustentabilidade, complementando o que você falou, tem um conceito da ONU que foi definido e hoje é muito bem difundido desde 1997, no encontro da Noruega, que trabalhar sustentabilidade e atender hoje e suprir as necessidades da geração atual, sem colocar em risco a capacidade de atender essas gerações no futuro. E essa geração atual entende-se nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos e também a questão da biodiversidade, que eu, como especialista do tema, eu sempre falo isso para os nossos alunos, ouvintes, aprendizes e clientes hoje de empresas, de que a gente não pode esquecer a questão da fauna e da flora, não só os nossos entes queridos, amigos e os seres humanos. E a sustentabilidade hoje ela é transversal, né? Eu considero que é um tema tão importante e também oportuno para se trabalhar em todas as esferas, seja na área texto, seja na área de educação, seja na área de eletricidade, seja na área de empreendedorismo. Então é um tema transversal. E aí a gente vai poder ouvir aí os nossos convidados para a gente poder entender mais ainda na prática.
Vocês consideram que o tema, o nome, pelo menos, está sendo usado da forma adequada, a sustentabilidade? Porque ele se difunde, e é bom a gente estar aqui justamente para difundir isso, né? Mas para a gente começar aqui botando até pingos nos is, está sendo usado da forma correta?
Olha, na minha opinião, ainda não, Maísa. As pessoas ainda confundem, algumas propositalmente, pintando de verde, né? Os greens aí, empresas que se dizem verdes, e outras por engano mesmo, né? Achando que fazer o meio ambiente ali já é o suficiente para ser uma empresa sustentável. Tendo aí três pontos, três dimensões que a sustentabilidade prega como base para ser uma empresa sustentável, para ser individualmente sustentável, né? O meio ambiente, a sociedade, né? A pessoa e o econômico. As pessoas às vezes também confundem que o econômico não é essencial para ser uma empresa sustentável. E aí sim, tendo esse equilíbrio do econômico, do social e do ambiental, nós temos sim uma atitude, uma empresa ou um cidadão sustentável.
Quer completar alguma coisa, Carlos?
Eu me lembro muito da utilização do conceito, como bem disse o Odailton, as pessoas ainda conectam muito a temática e a expressão da sustentabilidade com o ambiental. Ainda existe muito essa visão. E aí tem a visão da defesa, pelo lado, às vezes, daquelas pessoas que são muito defensoras do ambientalismo puro, e tem a antipatia daquelas pessoas que entendem que o desenvolvimento econômico ele se sobrepõe a qualquer preservação. Então, acho que isso gera também esse conflito. Mas eu vou até, antes desse conceito, eu vejo muito, e até por eu ser uma pessoa do interior do estado, quando você dizia para uma empresa, para uma pessoa, você tem como se sustentar, o olhar era o econômico, né? Como é que eu me sustento? Como é que eu sustento minha família? Então, às vezes, existe toda essa utilização da palavra sustentar, sustentar e sustentabilidade, usando cada um na sua ótica aquilo que ela representa. O grande avanço que a ONU propõe é que a sustentabilidade ela seja observada não só sob a ótica de eu me garantir, mas deu também respeitar o outro e respeitar o meio onde eu estou inserido. Eu acho que essa foi a grande diferença, o grande avanço quando se trabalha o conceito de sustentabilidade, considerando o econômico, sim, também, o ambiental e o social.
É mais difícil aderir a esse, eu chamo o quê? Um pensamento, uma atitude, a essa cultura?
Entendemos que dentro das organizações...
Me parece mais difícil, né?
Toda mudança tem um processo, que para as empresas existe um processo, alguns traumáticos, outros mais lentos e rápidos, que é a transformação da cultura da sustentabilidade. E como sustentabilidade hoje, como qualquer outra área, a gente pode até fazer essa comparação com relação à área de recursos humanos, à área de marketing, à área de logísticas, à área de administrativo financeiro, é uma área que precisa ser estruturada, precisa ter investimento e aí precisa de mudança de cultura. E a gente vai ouvir aí o Odailton, porque vai falar sobre como é que ele coordena essa mudança de cultura junto à Enio Brasil. Então, a sustentabilidade hoje, ela não é só transversal, ela deve estar migrando em todas as áreas, como também ela deve ser aí um trabalho de cultura e de mudança de cultura nas organizações.
O bom, assim, de aderir a essa cultura é apenas porque a empresa vai economizar?
É mais do que isso, Maísa. Eu acho que o Maísa colocou uma posição muito interessante. A mudança de cultura não é fácil de forma alguma, né? A gente já falou muito disso em inovação. A inovação ela foi falada muito antes da sustentabilidade e poderia ser igual, né? Nós poderíamos ter começado a falar em sustentabilidade quando lá atrás começamos a tentar impor uma cultura de inovação. E a cultura, a Enio, ela coloca projetos sociais, socioambientais de sustentabilidade, mas a gente preocupa-se sim com os nossos colaboradores em ter uma cultura de sustentabilidade. Nós montamos uma plataforma chamada SER, Sustentabilidade em Rede. E essa plataforma ela é permeabilizada em todos os colaboradores, colocando 4 temas básicos para a sustentabilidade. O ser humano, então o ser humano é sustentabilidade em rede, humano, o ser social, o ser ambiental e o ser econômico. E nós dividimos 4 etapas no ano e fazemos essa busca com que cada colaborador possa sentir cada uma dessas etapas de forma individual.
Bom, a gente já entrou então nesse aspecto mais da prática, né, de como é que se aplica isso no cotidiano aí com essa cultura da sustentabilidade através do programa SER da Enel, que o Odailton está falando aqui para a gente, mas você vai complementar daqui a pouquinho, depois do intervalo, inclusive a gente vai entrar aí em como o SEBRAE, né, hoje trabalha com a sustentabilidade, o relatório de sustentabilidade. Vamos falar sobre a agenda ainda da ONU, né, que traz essas questões muito importantes e que a gente olha, parece que a gente está numa corrida que a gente está lá atrás. Será que estamos mesmo? É já já.
Sustentabilidade empresarial.
Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Aqui Brasileiro, profissão esperança. Meu recado é curto e doce, diretamente do set de O Povo CBN, sob os auspícios de M. Dias Branco, sempre de braços abertos para crescer. Olha, eu vou dar uma dica que eu uso na minha própria casa. É o seguinte, você vai obter o rendimento máximo de seus empregados, desde que você os convença que você os acha mais importante para você do que você, o patrão, é para eles. Se você conseguir isso, você sempre contará com a sua criadagem a pleno, à sua inteira disposição, aumentando naturalmente a eficiência doméstica. Isto posto, até amanhã, com Deus.
Um minuto com Lúcio Brasileiro.
Ai, que cheirinho bom, solto pelo ar. Ai, que cheiro gostoso, é o carinho e o conforto amaciante o ar. Gostoso como um abraço, a sua roupa mais macia e mais bem cuidada, com nova fórmula que tem cápsulas perfumadas, sensação suave de leveza e bem-estar. Amaciante o ar é o melhor que há.
Única empresa especializada em portaria remota no Ceará, a Monitor, está lançando o que há de mais avançado em segurança residencial, a Portaria 4.0. Soluções personalizadas criadas para atender grandes parques industriais, agora disponível para o seu condomínio. Ligue agora e agende uma visita com um de nossos especialistas e entenda por que somos referência no segmento. 0800-591-5078.
As informações de sua empresa são bens de grande valor. Pensando nisso, a HostWeb criou o serviço Cloud Backup HostWeb. Serviço seguro, descomplicado e ágil para levar suas informações para a nuvem. O Cloud Backup HostWeb é um serviço que cabe em qualquer tamanho de negócio. Pode ser instalado em um computador pessoal ou no servidor da sua empresa. É tudo rápido, prático e seguro. Acesse hostweb.com.br ou ligue 34865722 e conheça as vantagens do Cloud Backup HostWeb para a sua empresa. HostWeb, o seu data center sempre.
Veio com semente que nasce da gente. Meu bebê, meu presente. Te dar nossa vida, te dar nosso amor. Fertil Baby, carinho maior. Fertil Baby, medicina reprodutiva.
Avenida Antônio Salles, 3443, fone 3182-8800.
Casas Alves, construindo passo a passo com você. E a hora?
3:19.
Na Casa Alves é que eu vou comprar, fazer a reforma, também construir. A Casa Alves é perto da gente, melhor atendimento, você pode conferir. Na Casa Alves tudo é qualidade, mais economia, melhor pra você. Na Casa Alves tem oferta todo dia, preço baixo, garantia, tudo pra você.
Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
3:20.
Giro sustentável.
Nesta quarta-feira, 20 de novembro, as cantoras Xênia França e Dononete, Maracatu Solá e Edisca abrem a programação da primeira edição da Virada Sustentável em Fortaleza, celebrando o Dia da Consciência Negra. A primeira edição da Virada Sustentável acontece de 20 a 24 de novembro. Vários espaços da cidade recebem programação cultural, ambiental e educativa. Oficinas, shows, palestras, sessões de cinema e debates integram um roteiro de atividades dos 4 dias de evento, que tem como objetivo valorizar e dar visibilidade a ideias e projetos que promovam a sustentabilidade. A Virada Sustentável nasceu em São Paulo, onde acontece há 9 anos. O acesso é gratuito e você pode acompanhar a programação através do site www.viradasustentavel.org.br/cidade/Fortaleza. Maísa.
Muito obrigada. Abraço aqui para o nosso ouvinte, o Antônio Holanda de Oliveira. Ele diz: estou ligado na programação todos os dias. É, na verdade é o bairro que eu falei, o nome do bairro é Antônio Holanda de Oliveira, o nome dele é José Freire Gomes. Ele diz que tá bonito para chover nessa tarde, menino do céu, vamos comemorar, hein? Merecia uns fogos de artifício aí, viu, Javan, porque no tempo quente, novembro, dia 20, e o Limoeiro do Norte tá bonito para chover, eita, comemore. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Nós estamos falando hoje, na estreia do programa, né, Sustentabilidade Empresarial, estamos falando sobre definição. No bloco anterior, nós falamos aqui e já entramos aí dentro da importância, né, da sustentabilidade empresarial em programas como o programa SER da Enel, que o Odailton Silva de Arruda, que é nosso convidado, começou a falar. Antes de você entrar mais, né, nos detalhes aí do SER, eu queria falar sobre... O que mais vocês destacariam dessa importância? Qual é a importância da sustentabilidade empresarial de fato? Eu perguntei ainda há pouco se é só para economizar, indo pelo aspecto econômico, né? E aí a gente falou desde o início, né, desde a definição que o Maísa trouxe aqui, das pessoas ligarem somente à questão ambiental, mas como é que práticas sustentáveis de fato hoje podem ser colocadas claramente dentro dessa importância do tema? Ficou todo mundo, cada um esperando pelo outro.
Eu gostaria de fazer uma conexão com o que você falou no início. O resultado da pesquisa que foi citado aqui, que 99% das maiores empresas, dos principais executivos, estão trabalhando com essa lógica, com essa cultura. Eu acho que, mesmo que nós não saibamos nada sobre o tema, se as grandes empresas que estão no topo da estrutura da economia estão fazendo isso, coisa ruim não é.
Tem coisa boa aí.
Tem tendência. E quando você trabalha essa temática da sustentabilidade, não é simplesmente por uma visão de se preocupar exclusivamente com o planeta. É se preocupar com trabalhar as pessoas que são o grande patrimônio de uma instituição, de uma empresa. Além disso... Você, quando fala de sustentabilidade, você está falando na otimização do uso dos recursos. E isso é eficiência, isso é alta performance. E é isso que toda empresa busca e todo profissional. É como é que eu consigo potencializar o uso dos recursos que eu tenho, gerando um resultado o maior possível, usando minimamente esses recursos. E isso é eficiência. Então, a palavra sustentabilidade... ela está diretamente conectada com eficiência, com performance. E é isso que a gente procura, seja na tua atividade profissional, seja num grupo de trabalho, seja numa empresa, seja numa instituição, o que você está sempre buscando é uma melhoria na tua performance. Isso é uma busca contínua, isso é um propósito de todo profissional e de toda empresa. E a busca desse propósito de alta performance, ela está diretamente relacionada com sustentabilidade.
E eu complemento ainda, Maísa, que a gente pode também dar um viés com relação ao consumidor. Temos um instituto aqui no Brasil chamado Instituto Acatu, que estuda o comportamento do consumidor brasileiro. Uhum. E o comportamento do consumidor brasileiro está mudando a cada mês. Percentualmente falando, existe um crescimento, comparando com a Europa, que o Brasil ele está entre 20% a 30% hoje do consumidor tradicional, que temos hoje no Brasil. O consumidor consciente ele tem uma tomada de decisão de compra ou do produto ou de serviço atreladas às práticas socioambientais da organização. Visto que esse comportamento do consumidor ele está mudando e pressionando as empresas, então as empresas também veem a sustentabilidade também com esse viés do comportamento consumidor.
Você sabe que eu vou citar um acontecimento aqui, né, no mundo das estrelas, e que tem a ver também, às vezes, com isso. O consumidor está parando assim, para pensar numa coisa que é a seguinte: para que eu vou... Bom, dizem que mulher adora bolsa e sapato, né? Nem todas as mulheres adoram bolsas e sapatos, mas ficou essa coisa aí, né? Esse clichêzinho aí. Aí a mulher pensa assim: para que eu vou precisar de 10 bolsas de marca e tudo? Não, eu vou ter um consumo mais sustentável, eu vou organizar isso. O Whindersson Nunes, gente, ele está aí se desfazendo de carros caríssimos, né? Dizendo que teve vários carros que nunca usei. Ok, a gente está falando de Jaguar, Lamborghini. Mas, assim, a pessoa às vezes para um pouco para pensar e diz: para que eu vou consumir tudo isso? Então, isso também pressiona as empresas para repensarem também o que elas estão colocando no mercado e quem é esse consumidor que está fazendo isso hoje, né?
Verdade. A gente vai trazer em próximos programas o tema do consumo consciente. E aí isso é legal porque a gente vai trazer alguns dados e trazer algumas realidades aqui de consumidores. As empresas elas precisam estar atentas a essa questão do consumidor consciente. E eu ainda complemento mais ainda com relação às práticas de sustentabilidade das organizações, que elas podem vir de forma altruísta, bondosa, elas podem vir de forma obrigatória, ou elas podem vir de forma estrategista. Então é interessante que as organizações elas se estruturem de forma estrategista, como é o caso dos dois cases que a gente está trazendo aqui. Afinal, nós temos o case da Enio, que ela foi a empresa mais sustentável de 2018 do Brasil. Então nós temos aqui dois cases que a estratégia ela explica bem essa questão. E essa estratégia, ela, teoricamente, ela precisa ser desdobrada e vai atingir até o consumidor. Então, volto a falar, o consumidor ele precisa ser visto estrategicamente aí na governança das organizações.
Ô, Adailton, você começou a falar do programa SER, né? Você falou aí de cada um dos S's, né? Como é que isso se coloca dentro da mudança de cultura na empresa. Como é que isso foi absorvido e qual é a realidade hoje?
E eu vou pegar um gancho do que você falou, do Whindersson, que está trocando aí os carros ou está desfazendo dos carros. É cultura, é mudança de comportamento. A sustentabilidade ela tem que partir daí. Ela não tem somente uma imposição, ela tem que mudar o seu comportamento do seu dia a dia. Aquilo que lhe atrapalha ou que vai melhorar, você tem que fazer com que fique diferente. O ser, a gente tem que ser constantemente, não é um programa que tem um fim. Já tem 3 anos que a gente executa esse programa. É o início de uma mudança de comportamento dos colaboradores da Enel, que não vai acabar o ano que vem nem daqui a 10 anos. Temos que estar sempre revisitando, colocando as pessoas para pensarem, para que mudem o seu comportamento de fato.
E o que você acha que em tão pouco, né, 3 anos, proporcionou a vocês já serem a empresa mais sustentável?
A gente tem programas mais de 3 anos, né? Programas de como o Ecoênio, como o Luz Solidário. O Ecoênio tem, que foi Ecoelce, né?
Você estava falando do Ecoelce ali nos bastidores, isso, que tem 12 anos já.
12
né?
anos, vai fazer 13 anos em janeiro, né? O Luz Solidário tem 10 anos. São programas que a gente já faz para a população. Antes a gente fazia as coisas meio que soltas. Nós não tínhamos uma diretoria como temos desde 2015, uma diretoria de sustentabilidade, onde reuniu várias ações que a Enel, Coelce e as outras empresas do Brasil fazia. Então, hoje a gente tem uma metodologia de medição dos resultados, que é muito importante também, né, Maíso? A gente não só fazer projetos, programas, e temos que medir os resultados, saber quanto que a gente investe, quanto retorna para a sociedade e para a empresa. O importante é a gente saber que o econômico também tem que estar envolvido nisso aí, né?
E olha, no próximo bloco a gente vai falar justamente do caso, né, do Sebrae. Vamos falar de relatório de sustentabilidade, já depois do repórter CBN.
Repórter CBN.
Terça-feira, 19 de novembro de 2019, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a restrição ao compartilhamento de informações sigilosas com o Ministério Público sem autorização judicial de órgãos de controle como COAF e a Receita Federal. O parecer foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, que marcou para amanhã o julgamento da ação que vai decidir se permite o compartilhamento. Na manifestação, o procurador-geral Augusto Aras afirma que a restrição pode prejudicar o combate à lavagem de dinheiro, prejudicar a imagem do país e provocar a abertura de investigações desnecessárias. O INEP anunciou a anulação de uma questão da prova de ciências humanas do Enem. O INEP informou que a questão já havia aparecido na prova do Enem 2018 para candidatos com deficiência visual. Esse é o segundo ano consecutivo em que uma questão do Enem é anulada por já ter aparecido em outra prova. Um novo relatório sobre a reparação dos atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco apontou problemas estruturais nas escolas disponibilizadas pela Fundação Renova para crianças e adolescentes atingidos. O documento foi produzido a partir de uma perícia contratada para acompanhar o processo de reparação. A Fundação Renova ainda não se manifestou sobre o relatório. Crianças transgênero se sentem tão meninas ou meninos quanto crianças cisgênero, aquelas cuja identidade corresponde ao sexo do nascimento. A conclusão faz parte de um estudo da Universidade de Washington, que analisou 317 crianças trans e outras 316 cis, com idades entre 3 e 12 anos. A pesquisa observou a maneira como jovens se enquadram nas normas sociais de gênero. A Bolsa de Valores de São Paulo cai 0,47% com 105.768 pontos. O dólar comercial opera em queda de 0,16%, cotado a R$ 4,199. O euro está em baixa de 0,39%, cotado a R$ 4,652. No horário de Brasília, 3h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Comece o ano de Jeep novo. Na Via Sul tem Jeep Compass Sport 2020 por R$ 109.990 e Renegade 1.8 automático 2020 por R$ 76.990. E a primeira parcela só em abril. Via Sul Jeep Papicu, no trânsito do sentido da vida.
Grupo Thompson, sua melhor companhia desde 1972. São 46 anos de tradição, trabalhando com seriedade e determinação para manter o seu patrimônio mais seguro e você mais tranquilo. Além da segurança armada e desarmada com a Thompson Segurança, o Grupo Thompson dispõe de locação de mão de obra especializada com os melhores profissionais na Vespa Serviços. Solicite seu orçamento 3261-4333. Acesse e conheça mais. GrupoThompson.com.br.
Vem aí a Black Friday dos Mercadinhos São Luís, repleta de descontos. Serão mais de 2 mil itens em oferta. Já imaginou? Aguarde dia 29 de novembro. Black Friday São Luís. Você não perde por esperar.
Você sabia que depois do tabagismo, a obesidade é a principal causa evitável de câncer? A gastroplastia endoscópica é um procedimento de redução de estômago sem cortes por endoscopia, menos invasivo, baixo risco e podendo ter o retorno ao trabalho em 72 horas. Dr. Helmut Poti é referência mundial no procedimento. CRM 10380, RQE 6284. Mais informações ligue 981-18-3535.
Mundo Fecomércio. Toda quarta-feira, às 15h, Maísa Vasconcelos conversa com especialistas, empresários e profissionais das diversas áreas do sistema Fecomércio. Aqui você fica por dentro das novidades em educação, cultura, saúde, lazer e assistência oferecidas pelo SESC, SENAC e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio. E ainda as oportunidades para os comerciantes, comerciários e trabalhadores do setor. Mundo Fecomércio. Oferecimento Sistema Fecomércio, criado e mantido pelos empresários do comércio.
Sustentabilidade empresarial.
Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
São 3 horas e 35 minutos. Quero mandar abraços aqui para os nossos ouvintes que participam com a gente. O Dave Viana, da Maraponga, ele mandou um áudio longo de 2 minutos. Dave, não dá para a gente colocar agora, nesse momento, o teu áudio, mas eu vou sintetizar aqui, vou tentar sintetizar. Ele disse que está achando muito bacana aqui o tema e ele está falando dos efeitos da sustentabilidade empresarial na vida das pessoas, né? Ele disse que trabalhou numa empresa que colocava isso em prática e isso ele achava que era só uma coisa que ele via lá na faculdade e tal, mas na verdade esse exemplo, ele diz que a empresa acaba atingindo muitas coisas, inclusive mudanças que ele levou para a vida. Diz que isso muda a forma de consumir em casa, enfim. Ele diz que estudou com um professor que contou uma história que ele foi para o Japão, o professor, e lá num curso que ele foi fazer no Japão, ele perguntou ao professor dele onde é que ele via, né, o controle de qualidade e tudo ali, onde aquilo estava visível, palpável para ele como aluno. E o professor disse, isso aqui se aprende no jardim da infância. Né? Aí o Dave fala que isso, na verdade, o Brasil está, para ele, né, tá caminhando, porque isso se vê num país como o Japão, no jardim da infância. 3h36.
Agenda 2030.
Temos aí alguns pontos a destacar da Agenda 2030. Primeiro, o que é a Agenda 2030?
Que bom, sabendo que nos nossos programas, próximas semanas, sempre falaremos sobre a Agenda 2030. A Agenda 2030, ela é uma agenda que foi pactuada com 193 países, junto com a ONU. Essa agenda, ela vem com grande propósito dar continuidade a uma agenda anterior que se encerrou. Foi uma agenda que durou 15 anos, de 2000 a 2015. Foram 8 objetivos. E é interessante também saber que desses 8 objetivos, Maísa, o Brasil, dentre os 193 países, ele alcançou 7 desses 8 objetivos. E superou muitas das metas propostas para esses países. Então, definindo novamente a continuidade da agenda em 2015 na ONU, deu-se a Agenda 2030, que no caso agora é uma agenda para mais 15 anos. E o Brasil fica nesse observatório para o planeta, já que o Brasil teve sucesso, não só na superação, no atingimento das metas, mas como na superação desses objetivos. Espera-se que o Brasil também alcance essa Agenda 2030, que são 17 objetivos. Ampliou-se de 8 para 17 objetivos. É uma agenda que não é só do país de forma governamental, é uma agenda que deve ser colocada na agenda de governança, de gestão das empresas e das organizações do terceiro setor, composta pelas associações, fundações, instituições religiosas. Então, essa é uma agenda para ser atingida até 2030 e precisa estar estrategicamente, aí eu volto a falar da questão estratégica, dentro do planejamento estratégico das organizações, para se atingir esses objetivos. Lembrando que esses 17 objetivos, as empresas elas não precisam cumprir rigorosamente os 17. Sempre falo isso para os nossos clientes hoje, empresas, gestão é priorização. Então, as empresas elas precisam priorizar quais desses 17 objetivos, de acordo com a estratégia, elas precisam seguir. Numa priorização de objetivos, a empresa ela aplica no seu plano de ação as ações na prática. Né? E a gente vai ouvir aí os dois clientes nossos, nosso dos cases, como é que na prática os ODSs, que é uma abreviatura que a gente utiliza dos objetivos hoje de desenvolvimento sustentável, desses 193 países que contempla a Agenda 2030, os ODSs.
Vou passar aqui para o Carlos, porque até agora não falamos ainda como é que o SEBRAE, né, está dentro dessas questões, mas eu quero trazer aqui o Vitor, nosso ouvinte, que pelo WhatsApp, no 981-66-5589, ele parabeniza pelo programa, ele diz: me chamo Vitor, sou cientista ambiental e pergunto aos convidados qual o maior desafio para implementar ações de sustentabilidade nas empresas.
Eu posso iniciar colaborando com a resposta, né? Eu vejo que, primeiro, é o interesse da direção da empresa em compreender essa temática e se comprometer com essa estratégia junto à empresa. E não é fácil você conseguir, num universo de empresas e na diversidade de gestores que a gente tem, conseguir que todas as empresas acordem para essa estratégia. É um desafio. E por isso é que esse trabalho, a exemplo aqui do programa, a exemplo dessa oportunidade que a Rádio Povo CBN traz, é para que a gente possa colaborar com a disseminação desse conceito. Uhum. Quando a gente vem aqui, a convite aqui da organização do programa, a Enel e o SEBRAE, é para que a gente possa dar um testemunho da relevância de adotar essa estratégia como uma estratégia de mercado. E as empresas, o que, que elas estão buscando? É se reposicionar no mercado, é estar em evidência, se destacar. E nós estamos aqui para dar exatamente esse exemplo de que é possível você adotar uma estratégia de se diferenciar no mercado, de ter um maior respeito perante o teu cliente, perante a sociedade, né? E contribuir para aquilo que é fundamental para toda empresa, que é a imagem dela perante a sociedade. Uhum. Então, hoje, a sustentabilidade empresarial é a grande ferramenta para que as empresas possam aprimorar a imagem com que a sociedade os vê cumprindo o seu papel.
De que forma que o SEBRAE, então, funciona, né, como elo, né, entre a empresa e essa agenda, esses 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Vocês orientam a partir da característica da empresa? Como é que isso acontece, de fato?
Na verdade, a ação do SEBRAE voltado para os clientes, para as pequenas empresas que nós atendemos, ela já ocorre há vários anos, porque dentro, uhum, da própria missão do SEBRAE está lá dizendo que o objetivo é contribuir para o desenvolvimento sustentável das pequenas empresas.
Começou,
né?
Assim, né,
começou, Carlos? com essa uhum. temática, mas ainda à época era muito com aquele olhar da sustentabilidade econômica. Uhum. Então esse conceito, a partir da Rio+20, 1992, foi que começou a ter mais fortemente essa preocupação com o triplo bottom line, que é que se preocupa, além do econômico, se preocupa com o social e com o ambiental. Então o SEBRAE também, num determinado momento, ele compreendeu o seguinte: não adianta eu só levar a solução para a empresa, eu também preciso trazer essa solução para dentro da minha empresa para que eu seja exemplo. Uhum. Então, muitas empresas têm o desafio de, às vezes, o discurso não estar alinhado com a sua prática. Então, esse foi um primeiro desafio que o SEBRAE procurou fazer o dever de casa. Não adianta eu chegar para uma pequena empresa, para uma pequena indústria, e eu dizer que ele tem que trabalhar eficiência energética, uso responsável da água, uma gestão dos resíduos sólidos, se na nossa empresa a gente não fazia isso. Uhum. Então, o exemplo é a melhor forma de você trabalhar essa cultura junto às empresas que se relacionam com você. Então, esse foi o objetivo do SEBRAE, quando também adotou a estratégia da responsabilidade social corporativa. E com isso, ajudou a gente sensibilizar muitas empresas que são atendidas pelo SEBRAE. Se você for observar, as empresas têm um trabalho muito forte em três grandes eixos: eficiência energética, eficiência hídrica, o uso racional da água, e gestão de resíduos sólidos. Por quê? Porque são três grandes custos que as empresas têm. Então, focou-se muito fortemente nesses três aspectos, que são importantíssimos para uma empresa que começa com a sustentabilidade. Porém, os demais aspectos precisam ser incorporados.
E o Carlos, a gente pode também aproveitar a sua fala de que, assim, como é que foi priorizado os ODSs No Sebrae.
Pronto. E até uma prática que qualquer empresa pode adotar. Como você diz, todas as empresas, todas as organizações sociais, elas podem contribuir com isso. A partir dos 17, cada empresa vai analisar. Desses 17, qual que eu tenho interação? Qual o que tem a ver com o que eu faço? Porque eu não tenho necessidade de atuar nos 17.
Uhum.
Acaba que eu não consigo focar.
Mas, na verdade, se atua em qualquer um deles, vai estar buscando o primeiro, gente, o objetivo número um, você sabe qual é? Eu vou ler aqui só a síntese, né? Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.
Exato.
Então, qualquer um dos outros, ele vai convergir para isso, né? No fundo.
Exatamente. Então, se você observar, por exemplo, uma empresa que tem relação com formação de pessoas, com capacitação, ela tem lá o objetivo da educação para todos. Se você tem...
É o objetivo 4.
Se você tem...
O Adailton já está trazendo aqui o número do objetivo para encaixar.
Se você tem uma empresa que trabalha, por exemplo, no ramo da construção civil, você tem lá o objetivo de cidades sustentáveis. Se você tem uma empresa que trabalha como a Enel na linha de eficiência energética, ela também está relacionada com cidades inteligentes e construções sustentáveis. Então, você vai se identificar com aqueles ODS que pode ser 2, 3, 4, 5. O que a gente sugere é que não tente contemplar os 17, porque você não consegue focar. Você pode, num primeiro momento, prioriza 4, 5 e ver o que é possível trabalhar. E numa etapa seguinte, você vai trabalhando os demais.
Gente, o nosso ouvinte aqui de Tianguá, estou adorando, tem muitas participações chegando, o Janderson Ferreira, ele diz assim, estou acompanhando e gostaria de fazer uma pergunta. No interior do estado, ainda é pouco disseminado o conceito de sustentabilidade nas empresas. O que fazer para isso virar realidade no interior e nos pequenos negócios?
Eu acredito, como é o nome dele?
Janderson.
Hoje, a sustentabilidade ela está na agenda da governança, da gestão de uma boa organização. Existe um momento que as empresas elas são cobradas. Hoje, uma empresa que vai obter financiamento junto a bancos, bancos hoje já pedem e exigem as práticas da sustentabilidade junto às empresas. O próprio público interno, porque a sustentabilidade ela tem que ser de dentro para fora, isso tem que ser muito bem disseminado aqui no nosso programa, porque muitas empresas estão fazendo greenwash, que é a propaganda enganosa verde, mostrar que ela é boa, que ela faz o bem, mas ela não está contemplando a sustentabilidade internamente junto aos colaboradores. Então a ideia é que também os colaboradores dessas empresas pressionem os seus líderes para que a sustentabilidade seja de fato implementada.
Eu vou deixar a pergunta aqui, tá? É para você, viu, Maíso Dias?
Sim.
E na volta do intervalo a gente traz a resposta. A pergunta é da Vanessa, que é estudante da Faculdade Cearense, e ela diz como a sustentabilidade pode agregar na estratégia da empresa, tá? A gente volta já com essa resposta. Antes de sair, eu ainda queria aqui registrar... Tem um comentário do nosso amigo aqui que eu perdi, minha nossa senhora, ele falou uma coisa bacana, ele fala sobre um evento, tá aqui, é o Deoclésio, organizador do evento, que é o primeiro Congresso Mundial de Sustentabilidade Ambiental, que vai acontecer em novembro de 2022, no Centro de Eventos de Fortaleza, e ele lembra, pede justamente para divulgar isso, né, a Faculdade de Rádio vai... realizar esse evento. Muito obrigada pela participação. Vamos para o intervalo, voltamos já.
Sustentabilidade empresarial.
Quer até 170 mil de desconto para se mudar agora? Eu disse 170 mil de desconto. Então aproveite a Black Friday Soho e garanta seu apartamento perto de tudo, no coração da Washington Soares, com preço imperdível. Ganhe até 170 mil de desconto, mas é só até 30 de novembro. Ligue 2180-9755. Soho Residence. Qualidade Dias de Souza. Valor à vista a partir de 629 mil referente à unidade 304 Torre A, com 91,75 metros quadrados. Consulte tabela válida até 30 de novembro de 2019.
Há mais de 30 anos, a Fortes Tecnologia ajuda empresas e organizações de todo o Brasil através de softwares inteligentes de gestão contábil e empresarial. Além da automatização de processos, reduzimos seus custos operacionais e aumentamos a lucratividade do seu negócio. Quer saber como atingir grandes resultados? Conecte-se com a gente e conheça essa tecnologia que aproxima.
Acesse fortestecnologia.com.br.
Ai, que cheirinho bom, solto pelo ar. Ai, que cheiro gostoso, é o carinho e o conforto amaciante o ar. Gostoso como um abraço, a sua roupa mais macia e mais bem cuidada. Com nova fórmula que tem cápsulas perfumadas, sensação suave de leveza e bem-estar. Amaciante o ar é o melhor que há.
A Farmacy se destaca no mercado de medicamentos por ser uma indústria inovadora. Com uma marca consolidada, investe em pesquisa, equipamentos de alta tecnologia e mão de obra altamente qualificada. A Farmacy está trazendo para o mercado nacional a Lisvet Saúde Animal, nova indústria de produtos veterinários de alta qualidade. Farmacy, compromisso com a saúde.
A Carne Rio é um grupo que há 28 anos oferece soluções comerciais, industriais e residenciais em material elétrico, infraestrutura para cabeamentos, rede de dados, iluminação e painéis elétricos. Somos mais de 300 pessoas, mais de 12 mil itens em estoque e uma frota própria de entrega. Somos qualidade e tecnologia. Somos agilidade e excelência no atendimento. Somos o grupo Carne Rio. Acesse carnerio.com.br e conheça nossas lojas.
Sustentabilidade empresarial. Oferecimento Sebrae, Bitpack, Naturágua e Empresa Vitória.
3h50.
Giro sustentável.
Bom, essa semana a gente também tem uma informação bem relevante para toda a sociedade. Temos um site gestãoesustentabilidade.com.br. Nesse site você encontra uma revista. Revista essa que é focada no tema da sustentabilidade. Essa revista já está na 5ª edição, ela é digital e gratuita para todos vocês que acessem aí o site gestãoesustentabilidade.com.br e vocês vão ter aí como baixar gratuitamente a 5ª edição da revista Gestão e Sustentabilidade, com entrevistas de especialistas renomados, não só aqui no Ceará, mas no Brasil todo. O tema da 5ª edição é sobre empresas humanizadas. Então, como é que hoje essas empresas que estão trabalhando na sustentabilidade, com foco na gestão de pessoas, vêm humanizando o tema da sustentabilidade e fugindo um pouco aí do que a sociedade ainda associa à questão só ambiental. A sustentabilidade, como a gente viu aqui dos dois convidados, ele contempla também a dimensão social, econômica e ambiental. E a ONU vem também recomendando para que as empresas utilizem também a dimensão agora cultural. Nós aqui no Ceará estamos recebendo vários migrantes refugiados de outros países. Uhum. Então, essa é uma questão e um tema relevante hoje, não só para o Brasil, mas para o planeta e para a ONU. E essa questão ela precisa também ser adotada dentro da governança das organizações, dentro das empresas. Então, acredita-se que a dimensão cultural também já pode ser contemplada na sustentabilidade. E na revista você pode baixar ela gratuitamente e conhecer sobre essas empresas humanizadas.
Muito bom. Vamos para a pergunta da Vanessa, que é estudante da Faculdade Cearense. Ela deixou a pergunta aqui para o Maíso Dias, que é a seguinte: como a sustentabilidade pode agregar na estratégia da empresa? E eu vou juntar aqui com a pergunta do Ricardo Falcão, que ele pergunta os empresários pequenos e médios estão abertos à sustentabilidade? Será que a gente consegue juntar as duas coisas?
Consegue sim, Maísa. Vanessa, primeiramente a Vanessa, né? A pergunta é bem interessante. Vanessa, para agregar as empresas hoje, a sustentabilidade ela inicia através de um diagnóstico. Por mais que as empresas hoje, no Brasil, isso eu falo como especialista da área, todas elas já fazem as ações, elas já têm ações, mas muitas delas as ações estão soltas, elas não estão linkadas a uma estratégia. Volto a falar da estratégia. Essa estratégia, para iniciar o tema da sustentabilidade nas organizações, trata-se de uma pesquisa e de um diagnóstico. As empresas precisam saber qual é o impacto que ela gera, tanto positivamente ou como negativamente. Nesse diagnóstico, nesse levantamento de impacto positivo ou negativo, as organizações elas conseguem trabalhar temas emergentes. E aí, onde entra a resposta mais objetiva para a Vanessa. Porque a sustentabilidade hoje, tecnicamente falando, contempla mais de 42 itens. O Instituto Ethos, que é uma referência hoje em sustentabilidade empresarial no Brasil, orienta para que nós, especialistas, trabalhemos esse tema nas organizações. Esses 42 temas são transversais ao tema da sustentabilidade. Eu cito alguns delas aqui, que é a diversidade, a própria integridade, hoje, que é a questão ética, ética, das relações éticas que a organização tem com seus públicos, consumo consciente, mudanças climáticas e até o próprio trabalho análogo escravo. São temas emergentes, importantes para o Brasil e o planeta. E as empresas, elas sim, são corresponsáveis junto ao primeiro setor, ao governo estadual, municipal e federal, desses temas hoje tão delicados, polêmicos e importantes para a sociedade. E aí, essas ações, elas podem ser todas contempladas num relatório de sustentabilidade, onde eu passo aqui a palavra para o Carlos, porque o SEBRAE, ele vai publicar o seu relatório agora no início do próximo ano, mas foi entregue agora e concluído esse relatório. São diversos temas emergentes, importantes, que o SEBRAE também levantou através desse diagnóstico. Então é nesse momento, Vanessa, que as empresas conseguem agregar através do impacto positivo e negativo que elas geram na sociedade.
Carlos, antes de você começar, traz aí a questão dos pequenos e médios, né? Que é justamente o público
do SEBRAE. Eu acho que são as duas perguntas que têm uma relação muito grande. A da ouvinte, em relação a como é que ela comunica isso, o relatório de sustentabilidade é exatamente uma forma de você mostrar para a sociedade, para os teus clientes, o que você está fazendo em prol da sustentabilidade como um todo, né? E isso melhora a tua imagem.
Então, isso é uma ferramenta da empresa para a sociedade.
Exato. E é uma ferramenta de planejamento estratégico e de como você se comunica e como você atende às necessidades do teu cliente. E com relação ao colega ouvinte aí, que chamo colega porque a minha formação é engenharia civil, estudante aí de engenharia, hoje a tendência...
Deixa eu registrar que eu nem fiz ainda a pergunta dele, é que ele fala sobre...
Como é que na construção civil, acho que você
fala... Exatamente, como é que na construção civil, como se trabalha essa temática? Eu pedi a pergunta dele.
Mas hoje isso está muito avançado. Inclusive, eu faço convite aqui a todos que quiserem participar...
É o Samuel Cândido, tá? Que ele está falando aí sobre a construção civil, que ele acha que isso ainda é pouco explorado, a questão da sustentabilidade.
Nós vamos ter segunda-feira um evento que é através da internet, que é o Green Building Council, que é um conselho que faz a certificação de prédios sustentáveis aqui no Brasil, um evento gratuito que vai estar GBC Brasil, quem quiser pode procurar, exatamente com palestras de arquitetos, de engenheiros, de profissionais que trabalham com construções, que trabalham com construções sustentáveis, com vários profissionais falando como é que você pode trabalhar isso dentro do teu negócio. E na construção civil especificamente, como você pode ter ambientes sustentáveis, edifícios sustentáveis. Então fica o convite, porque eu acho que é onde também a gente pode conhecer um pouco desse universo dos prédios eficientes, dos prédios inteligentes e sustentáveis.
A partir do uso de materiais, mas também da demanda, das necessidades do comprador daqueles imóveis.
E como você falou, hoje o mercado da construção civil, ele já está bem avançado nesse tema aqui. Mesmo em Fortaleza, você tem vários edifícios que já trabalham com a certificação de que são prédios que estão sendo construídos com foco em prédios eficientes.
E, Odailton, eu faço uma pergunta para você com relação ao relatório também do sustentabilidade, porque tratando-se de uma empresa mais sustentável do Brasil em 2018, a Enel, ela evidencia e também publica essas ações. Como foi feito esse levantamento das práticas principais da Enel no relatório?
Eu acho até que a Maísa, no outro bloco, falou assim, mas só 3 anos, né? O ser, né? Já se tornou a maior... do ano passado.
Você aproveita para dizer quantos dos objetivos vocês escolheram também.
E aí, Maísa, o ser é mais uma preocupação com a cultura interna da sustentabilidade, mas a Enel, como Coelce, né, já antiga, já vinha preocupando com ações, com projetos. O relatório de sustentabilidade, a gente já faz alguns anos, e a gente segue atualmente, desde 2015 para cá, porque o nosso CEO, o Francesco Starace, que fica lá na Itália, ele tem uma cadeira hoje no Pacto Global da ONU. E aí ele impõe, isso aí é uma coisa que a gente já discutiu, as empresas devem sim, desde os seus maiores gestores, impor um segmento, um caminho, e a gente tem hoje a obrigação de seguir 6 dos 17 objetivos estratégicos, objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. E aí a gente consegue medir, nós usamos mais uma metodologia chamada CSV, que é Criação de Valor Compartilhado, CSV, Creating Shared Value, que é medir cada ação de sustentabilidade para ver o quanto a gente coloca para a sociedade e quanto retorna para a gente. Então, o nosso relatório, a gente termina prestando conta para a sociedade daquilo que a gente faz. E este é um dos pontos que foi reconhecido dentro da maior empresa de sustentabilidade 2018.
Bom, a gente está assim na reta final do programa e eu gostaria de aproveitar esse minutinho final aqui para que o Maíso Dias, que vai estar com a gente aqui todas as terças-feiras nesse encontro, ele é sócio-diretor da Diálogos Consultoria e que vai aí pautar, né, esses temas e esses convidados, para a gente encerrar aqui, você dando a pista do que a gente vai ter nos próximos encontros.
Bom, a ideia é que, como um especialista da área, a gente vem sempre ouvindo das empresas e ouvindo a comunidade de alguns temas relevantes e emergentes. A gente vai trazer próximos encontros a questão da mudança climática, vamos falar também sobre a diversidade nas organizações, vamos trabalhar sobre também o consumo consciente. Então, são temas hoje importantes para a nossa sociedade.
Muito bom. Queremos agradecer, então, aos nossos convidados por essa aula aqui, né? Esses toques muito didáticos, eu acredito, sobre tudo isso que a gente falou hoje. Carlos Viana, articulador de marketing e comunicação do Sebrae Ceará, muito obrigada, boa tarde.
Obrigado, Maísa, e um abraço.
E Odailton Silva de Arruda, responsável por projetos de sustentabilidade da Enel Brasil, muito obrigada, boa tarde.
Eu que agradeço, quero dizer que o Sebrae é parceiro nosso antigo, em projetos, em gestão do resíduo, em economia de energia. E aí a gente está junto novamente, é um grande prazer estar aqui. Estou também de portas abertas, mas para qualquer momento estamos juntos novamente.
Bom, já tem pergunta aqui para o nosso próximo encontro, tá? Mas está ficando aqui para você a pergunta da Stephanie. Stephanie, vou passar para ele e daí no próximo encontro a gente começa com a tua pergunta. Mas o Dias, muito obrigado, até a próxima terça-feira.
Eu que agradeço.
Nós encerramos aqui o nosso programa Sustentabilidade Empresarial. Tivemos no áudio Adalto Rosa, assistente de estúdio Ulisses Jansen, produção Selma Vidal, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor executivo Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri.
Apresentação Maísa Vasconcelos.
Sou eu, muito obrigada. Fique agora com o repórter CBN. Na sequência vem o Revista O Povo. Comigo, volto já.
Sustentabilidade empresarial.